Olá, gente. Vamos lá para mais um áudio geral, agora sobre a questão do Ministério Público. Né? Foram feitas 3 perguntas e vamos passar agora a comentar cada uma delas. A primeira diz respeito à evolução histórica do Ministério Público. A doutrina ela não é unânime quanto ao surgimento efetivo do Ministério Público. Cada livro que vocês pegarem sobre o assunto vai apontar influências, né, no surgimento do Ministério Público diversas ao longo da história, né, em Roma, na Grécia, enfim, em momentos remotos da história sempre se encontrou precedentes, né, na existência do Ministério Público. Porém, o que se pode dizer com uma certa segurança é que o marco que a doutrina mais converge para surgimento efetivo, né, do Ministério Público se deu com as ordenações filipinas, né? As ordenações de Filipe o Belo, que remonta ao ano de 1302. Isso vocês podem falar com uma certa segurança na prova, se aparecer, tá? Porque a doutrina aponta bastante como marco esse momento histórico e também a questão da definição do Ministério Público enquanto instituição. Isso acontece com os códigos napoleônicos, isso também tem uma certa convergência na doutrina. Então, sempre que for perguntado acerca de evolução histórica, dá para vocês falarem muitas coisas em termos de precedentes, né? Eu trouxe até aqui alguns, mas se vocês tiverem consulta em outro livro que apontem outros, vocês podem levar também para a prova. Mas, assim, como marco no surgimento, acredito que tenha que se falar, sim, da ordenância de 1302, né, de Filipe o Belo, e também da questão dos códigos napoleônicos, pois isso certamente constará do espelho. Então, basicamente, na história, né, mundial, acredito que essa seja os pontos principais para que seja comentado. Uma coisa importante também da época de Filipe o Belo é que a expressão parquet surge, né, desse momento da questão da magistratura em pé, que era o caso do Ministério Público, que atuava dessa forma nos tribunais, né? Segundo a doutrina, né, a expressão parquet ela deriva do piso onde o procurador do rei, né, que era o Ministério Público, se instalava para o atendimento das súplicas dos súditos do rei. Então, basicamente, falar também de magistratura em pé, da origem da expressão parquet, pode dar uma incrementada na questão de vocês, tá bom? Em relação ao Brasil, especificamente, eu acho interessante falar, e aí isso realmente precisa de pesquisa, né? É muito difícil você trazer isso de cabeça para a prova. Mas o artigo 18 do Regimento das Relações do Império, de 1847, foi a primeira previsão existente em relação ao Ministério Público aqui no Brasil, né? E aí, acredito que isso pode ser apontado, né, como marco inicial, formal, do Ministério Público no Brasil. Mas também acredito que seria interessante tecer comentários, ainda que superficiais, em um parágrafo, acerca da evolução das constituições no que tange ao Ministério Público. Ainda que vocês realmente falem, e isso é verdade, né, que a depender do perfil democrático ou autoritário das constituições, a gente tinha um Ministério Público mais autônomo ou mais vinculado aos poderes constituídos, como executivo, judiciário, né? Então, por exemplo, a Constituição de 34 era uma constituição democrática. Então, havia, né, uma maior autonomia do Ministério Público enquanto instituição. Ao passo que em 37, por exemplo, que era uma constituição autoritária, essa autonomia não mais se verificou. Então, seria interessante trabalhar esse aspecto relativo a essa alternância do Ministério Público no que tange a autonomia e vinculação, né? Então, acredito que a dissertação de vocês em relação à evolução histórica tem que caminhar mais ou menos por essas trilhas, tá bom? o ponto máximo em relação à evolução é a Constituição de 1988, né? Que o Ministério Público realmente teve um grande salto através da Carta de Curitiba, que foi um documento em que o Ministério Público, em período anterior, né, a Assembleia Constituinte fixou pontos em que deveria haver um avanço do Ministério Público, né, e a partir dessa fixação desses pontos pôde-se obter um texto constitucional bastante coeso e considerando o Ministério Público realmente uma instituição autônoma na defesa do interesse público, com instrumentos poderosos para a consecução dessa missão constitucional como ação civil pública, né? Uma desvinculação do Executivo, que era existente no momento anterior, a 1988, né? Uma desvinculação do Ministério Público, dos membros, né? No exercício da função advocatícia, também a questão da desvinculação da consultoria jurídica. O Ministério Público passa a defender eminentemente e essencialmente o interesse público primário. Isso deve ser bastante relevado na prova na questão dos senhores, né? Inclusive, a questão, e aí vocês podem trabalhar isso, né, como um ponto, um elemento que vai passear por toda a prova, a questão da imparcialidade do Ministério Público, tá? Como órgão realmente que se incumbe à defesa do interesse público e essa defesa do interesse público a extirpar qualquer outro interesse subjetivo, né, na atuação do Ministério Público. A atuação do parquê, então, ela se dá de forma objetiva na consecução da sua missão constitucional, que é a defesa do interesse público, né? E do ordenamento jurídico, como um das vias, né, para a defesa do interesse público e da própria democracia, né? Então, esse é o novo perfil do Ministério Público, que está estampado no artigo 127, que tem uma amplitude normativa bastante extensa, né, a partir da leitura do artigo 127, numa interpretação teleológica, histórica, a gente consegue extrair uma série de conclusões, tá bom? Então, a questão da imparcialidade, e aí eu já entro um pouco no segundo questionamento, é muito importante, gente. A partir dessa noção de imparcialidade, a gente consegue resolver diversas questões práticas. Isso é impressionante, tá? É verdade, é impressionante, porque tem-se, né, que desvincular a atuação do Ministério Público enquanto parte, né, de uma função de defesa de interesses subjetivos, que é o que normalmente acontece, né, quando se é autor de uma ação. O Ministério Público, ele não atua de uma forma adversarial. Isso é muito importante, né? A função do Ministério Público ali, ele é apenas um sujeito imparcial demandante. Essa expressão, ela é de Sandoval, que é um procurador, inclusive, de Belém, né? O Ministério Público, ele pode ser um sujeito imparcial demandante ou um sujeito imparcial de intervenção, que aí, no caso, seria fiscal de lei, né? O sujeito imparcial demandante é aquele que atua no processo de forma imparcial, né, na defesa de interesses objetivos e não subjetivos. Não existem interesses próprios ou privados na atuação do Ministério Público. Então, ele, de fato, é obrigado pela imparcialidade, assim como o juiz também o é, assim como também os peritos, tradutores, serventuários da justiça e o Ministério Público. O Ministério Público também é imparcial, muito embora atue na condição de demandante. Isso tem várias consequências. Por exemplo, o fato de que o Ministério Público pode simplesmente desistir da ação se entender que não houve a irregularidade que até então acreditava que existia. Uma coisa bastante importante que, por exemplo, na minha atuação, eu considero e eu acredito que isso passa pelo critério da imparcialidade, da boa-fé que o Ministério Público deve ter na consecução do interesse público, é que no meu tópico de dano moral coletivo, nas minhas ações civis públicas, eu considero os critérios para fixação do valor, né? E eu aponto no desenvolvimento do texto em que medida aquele critério contribuiu ou não para a majoração ou diminuição do dano moral coletivo. Então, por exemplo, eu vou falar sobre porte econômico da empresa. É um porte econômico alto. Então, esse critério majora a indenização do dano moral coletivo. Mas eu coloco também no texto da ação civil pública como critério reincidência. E se não houver uma reincidência, se aquilo for a primeira vez que aquela irregularidade foi constatada, eu escrevo isso na ação civil pública. Eu coloco que, na verdade, aquele quesito, especificamente, ele traz uma redução do valor da indenização. O meu interesse ali é a defesa do interesse público, né? Não é conseguir uma condenação a todo custo, esconder aspectos negativos, né, para o Ministério Público e para a majoração daquele dano moral coletivo. Ali a minha defesa objetiva é uma defesa desinteressada de interesses subjetivos, de interesses patrimoniais privados, né? Então isso é muito importante. E tem várias consequências. Uma delas é a questão do assento à direita, né? Porque uma primeira tese questiona o fato de que essa previsão do artigo 18, inciso 1, né, a linha A, traria uma violação à isonomia, né, o direito ao processo justo, na medida em que se deve conceder paridade de armas aos litigantes, né? Só que essa previsão, ela, na minha visão e na visão do Ministério Público de uma maneira geral, e acredito que vocês têm que levar isso para a prova, ela é uma visão que leva em consideração realmente sujeitos litigantes que levam para si, né, levam em si, no processo, interesses próprios, interesses subjetivos, né, e esses interesses subjetivos envoltos pela nota da parcialidade, pela nota de uma atuação adversarial, que é a marca, né, da advocacia, de uma maneira geral, e de outras instituições que não estão vinculadas à atuação do Ministério Público na condição de demandante imparcial, porque, como eu expliquei ao longo do áudio, não existe um interesse subjetivo, mas um interesse objetivo. Estamos no processo como numa atuação não adversarial, né? Então, eu particularmente concordo piamente de que não vejo diferença da minha atuação enquanto fiscal de lei e enquanto demandante. Porque como fiscal de lei, gente, nós podemos pedir provas, nós podemos aditar inicial, nós podemos recorrer. É só que naquela situação específica, nós não demandamos o judiciário, né, através da oferta daquela ação. Mas estamos, tanto como fiscal de lei quanto como autor, na defesa incansável e incessante do ordenamento jurídico, né, e essa defesa impessoal, não subjetiva, sempre preocupada com a consecução do interesse público, né, que é a marca da Constituição de 1988. Então, gente, isso é muito importante, né? Em que medida o assento à direita, na verdade, concretiza a imparcialidade do Ministério Público, né, na defesa do interesse público? Eu não vou ficar naquela mesa de frente para o réu, porque aquela situação, de uma forma de simbologia, ela passa a ideia, né, de posição adversarial, de defesa de interesses subjetivos. Por mais que vocês não concordem com isso, gente, uma dica do coração: levem isso para a prova, né? Vocês podem não concordar, mas a posição mais interessante para a pontuação na prova é a posição no sentido de que o Ministério Público atua, de forma impessoal, objetiva, na consecução do interesse público. Nessa condição, ele está atuando de forma não adversarial e, nessa medida, deve ser considerado um sujeito demandante ou intervenção, né, de intervenção imparcial. E aí sentará na mesma condição, né, ali à direita do magistrado. Então, basicamente, é essa as considerações que acredito que sejam interessantes, que sejam colocadas na questão relativa ao assento à direita, tá bom? No que tange ao último questionamento acerca do promotor natural, né? E aí se há vedação, se há violação ao princípio do promotor natural com o estabelecimento de forças-tarefas, em um momento inicial, antes de chegar à discussão acerca dessa violação, né, do princípio do promotor natural, é preciso que a gente discuta a própria existência do princípio do promotor natural, que é algo que não é uníssono, né, na doutrina, assim como na jurisprudência, inclusive do STF, e isso era preciso que tivesse sido alvo de comentário por parte dos senhores. Né? No gabarito, no espelho que eu trago para vocês, eu coloco, entre parênteses, os julgamentos do STF que apreciaram a matéria e que, de um lado, estão mais assentados em uma tese da doutrina que considera que o promotor natural não tem existência jurídica dentro do ordenamento, né? E também coloco a outra tese, inclusive com os seus precedentes no STF, que considera que existe, assim como os argumentos para cada um dos lados. Antes de entrar nos argumentos, né, de cada tese, é preciso que se considere o que é o princípio do promotor natural, né? O princípio do promotor natural é simplesmente uma criterização para a atuação do Ministério Público, através de regras pré-estabelecidas, né? Então, a distribuição existente para que haja a atuação do parquê por seus membros, ela deve seguir regras pré-estabelecidas, justamente para que não haja uma designação casuística, né, de procuradores para atuação em casos concretos. Isso, inclusive, essa vinculação, essa designação feita pelo procurador-chefe. Uma primeira tese entende que pela não existência do promotor natural, por dois motivos. O primeiro dele, ante a ausência de previsão legal, de acordo com essa tese, inclusive endossada em um julgamento de 1993, que serve até hoje como precedente dentro dessa matéria, não haveria previsão legal e, por isso, não teria existência o princípio do promotor natural. E também a questão do princípio da indivisibilidade, que é previsto no 127, parágrafo 1º, que denota que os procuradores, na atuação, eles têm uma certa fungibilidade, né? Então, por exemplo, eu recebi a distribuição de um procedimento, de um inquérito civil que foi instaurado e tudo mais. Eventualmente, se eu entrar de licença ou se por algum motivo eu tiver, por exemplo, duas audiências no mesmo dia, é possível que o outro procurador faça essa audiência, né? E nesse caso, há uma fungibilidade, porque eu não fico vinculado 100% àquele inquérito civil, muito embora ele seja de minha presidência. Então, o argumento é nesse sentido, de que não há uma vinculação do procurador através da distribuição, né? Porque esse procurador ele simplesmente pode ser substituído por outro. Essa é a visão da primeira tese, tá bom? Vale considerar que, inclusive, no STF, abriu-se divergência já, no sentido de que, realmente, endossando essa linha argumentativa, não haveria previsão legal e, portanto, o princípio do promotor natural não teria existência jurídica. Porém, isso poderia vir a ser tratado por meio de legislação infraconstitucional. Então, abriu-se essa possibilidade dentro dessa primeira tese. Uma segunda tese, por sua vez, que acredito eu seja mais interessante para se referir de prova, ela acredita que há sim a previsão, inclusive, do princípio do promotor natural, que seria aquela constante do artigo 5º, inciso 53, que diz que ninguém será processado ou sentenciado senão por autoridade competente. A expressão processado, né, como o Ministério Público sendo a instituição acusadora, né, nesse sentido, haveria uma vinculação do Ministério Público e uma equiparação, né, no princípio do juiz natural. Então, o promotor natural estaria previsto dentro desse artigo. E não só nesse artigo, mas também em razão do princípio da independência funcional, né, que vedaria a possibilidade justamente de designação casuística, porque faria com que o procurador-chefe tivesse uma forma de se miscuir nas decisões do procurador designado, o que não poderia ocorrer, assim como o princípio da inamovibilidade, né? Na medida em que a remoção do procurador, do membro do Ministério Público, está condicionada à sua concordância. Não existe possibilidade, né, de remoção casuística, por vontade do procurador-chefe. Então, isso também seria uma forma de concretizar, de corporificar o princípio do promotor natural. Tá? Isso normalmente é apontado pela doutrina e pela jurisprudência do STF quando defende a existência do princípio do promotor natural, que já foi alvo de decisões de algumas turmas, né, em decisões esparsas e que constam do gabarito. Além disso, a questão da imparcialidade, que mais uma vez volta aqui, né? Então, como a gente estaria concretizando a missão constitucional do Ministério Público de defesa do interesse público, a defesa incessante do ordenamento jurídico e do regime democrático, se nós podemos escolher procuradores para atuarem em situações específicas? Eu acho, né, dentro dessa linha argumentativa, que o princípio da imparcialidade ele está intrinsecamente ligado ao princípio do promotor natural e que tudo isso está envolto dentro da normatividade do artigo 127. Né? Então, se eu quero uma instituição que tenha como função princípio a defesa do interesse público, eu preciso que ela seja imparcial. E para que ela seja imparcial, ela precisa que a sua atuação, que deve necessariamente ser objetiva, que ela ocorra mediante a distribuição desses procuradores para a atuação, né, com regras pré-estabelecidas, né, mediante regras pré-estabelecidas. Então, isso é muito importante. Muito embora eu acredite que na prova vocês possam tomar ambos os lados, penso eu que seja recomendável a adoção da segunda tese, tá? Mas é possível realmente caminhar nas duas vertentes. De qualquer forma, e aí eu já entro no objeto do questionamento, se você considera não existente o princípio do promotor natural, teria que concluir nesse sentido, de que a designação de forças-tarefas não haveria por violar o princípio do promotor natural, já que ele não teria existência no ordenamento. Por outro lado, se você defende a existência do promotor natural, é preciso argumentar um pouco mais, né? No caso da designação de forças-tarefas, isso tem um ponto crucial, que é as regras pré-estabelecidas em relação à designação de procuradores para essas forças-tarefas. Né? Não é algo casuístico, né? Por isso não vincularia, não violaria o princípio do promotor natural. Então, esse é o ponto crucial da argumentação dos senhores. E também é possível avançar um pouco mais para trazer argumentos de efetividade à atuação no Ministério Público por meio de forças-tarefas. Né? Não só pelo fato de que há uma concentração de esforços para a resolução de um problema, como também essa designação de forças-tarefas, elas ajudam a impessoalizar a atuação do Ministério Público, que em diversas circunstâncias é muito importante. Né? Vou dar um exemplo. No interior do Pará, na região ali do oeste do Pará, que é Santarém, assim como a região do sul, que já pega Marabá, nós temos muito trabalho escravo, né? Especialmente na região de Marabá. Não é interessante que nós, procuradores lotados naquela região, atuemos nessas forças-tarefas, né? Na inspeção in loco e no embate direto dentro dessa seara. Justamente porque nós estamos vinculados territorialmente àquela região. Então, a exposição, né, a vulnerabilidade do membro do Ministério Público está extremamente acentuada. Então, é mais interessante que, por exemplo, procuradores que venham de outras regiões estejam atuando ali, porque simplesmente eles vão embora depois. E, lógico, o inquérito civil é instaurado, aquilo tudo sofre, né, todo o seu percurso procedimental de forma natural pelo procurador vinculado à PTM daquela região, mas o embate direto, ele não acontece, né, com aquele procurador. Então, isso é muito interessante. E nas PTMs que existem mais de um procurador, normalmente se utiliza assinatura conjunta, né? Quando há uma pessoalidade tão grande, quando o procurador já fica vinculado demais àquele processo, tenta-se colocar outros procuradores para fazer audiência, né? Então, há toda uma despersonalização do Ministério Público para trazer efetividade à atuação prevista no artigo 127. Então, tudo isso tem que ser só pesado, né? A questão de que há regras pré-estabelecidas e não só isso, de que as forças-tarefas, ainda que tivesse, que fosse uma exceção ao princípio do promotor natural, dentro de um sopesamento de valores, né, isso seria plenamente possível. Então, eu acredito que a argumentação ela tem que caminhar mais ou menos dentro dessa linha, tá bom? Qualquer dúvida em relação ao que foi comentado aqui, eu estou à disposição para maiores esclarecimentos. Tá bom? Então, um abraço e até a próxima. Vamos às correções individuais.